Boa noite aos colegas que fazem o curso Filósofos e a Filosofia Clínica. Em nossa aula de hoje, estava conversando há pouco com os colegas, aquela parte da aula que não é gravada, estava conversando e explicando como eu conheci os trabalhos desse filósofo que veremos hoje, filósofo moral chamado Bernard Williams. A obra que agora tem em português, publicada pela Martins Fontes, intitulada Moral, uma introdução à ética. Bernard Williams, filósofo inglês, professor de Cambridge, professor de Oxford, nos deixa um estudo publicado originalmente em 1972, que faz várias reflexões e paralelos com os nossos trabalhos em consultório. Ele não ignora como atualmente filósofos, pensadores, usualmente, em grande parte, se referem à filosofia moral. Muitas pessoas, estudantes, às vezes curiosos, quando você fala em filosofia moral, já associam a priori a chatice, um agrupamento de regras, de preceitos, teoria que não se aplica à prática, invencionices que só fazem problematizar coisas já resolvidas e por aí afora. O Bernard Williams sabia dessas associações que faziam com a filosofia moral. E, no entanto, ele ainda assim nos apresenta algumas páginas memoráveis, importantes para os nossos dias e, em certo quesito, em certo âmbito, urgentes para quem trabalha em consultório como nós trabalhamos. Sem mais delongas, vamos então diretamente agora à obra que eu tenho aqui em mãos. Em papel, em uma época que já metade dos nossos trabalhos a gente vê em versão digital. Vamos então ao Bernard Williams, que já risquei a obra em várias partes. Ele inicia o livro dizendo assim: escrever sobre filosofia moral é um empreendimento arriscado, por duas razões em especial. A primeira é que é mais provável que se evidenciem as limitações e insuficiências de sua própria percepção do que, pelo menos, em outras partes da filosofia. E a segunda é que poderia-se correr o risco de, se levado a sério, desorientar as pessoas em assuntos que são de grande importância. Ele diz que existe também, com frequência, uma acusação contra a filosofia moral. Vejam nas palavras dele. Acusação específica contra a filosofia moral contemporânea, do tipo analítico ou linguístico. A acusação é de que ela é peculiarmente vazia e maçante. Sob certo aspecto, como uma acusação específica, isso é injusto. A maioria das filosofias morais, da maior parte dos tempos, são vazias e maçantes, e um número grande de livros sobre o assunto pode ser contado literalmente nos dedos de sua mão. A vacuidade dos trabalhos do passado, no entanto, é, em geral, a vacuidade da moralização convencional, do tratamento banal dos assuntos morais. A filosofia moral contemporânea encontrou uma maneira original de ser maçante, a qual consiste em não discutir assuntos morais de jeito nenhum. Essa fina ironia do Bernard Williams acompanha a obra inteira. Ele, às vezes, no meio de um assunto bastante delicado, se sai com coisas assim, não é? Isso, traduzido para o nosso idioma, perde um pouco do dado agudo que tem no inglês. Assim, visto no inglês, fica mais interessante isso. Como eu estava contando antes para vocês quando tomei contato a primeira vez com a obra dele. Vamos adiante. Ele coloca: as concepções contemporâneas a respeito da própria moralidade não esclarecem completamente quais atributos de mente ou de caráter são necessários para a elaboração de um pensamento moral construtivo. E, na verdade, segundo alguns conceitos de moralidade, não é certo nem mesmo que possa existir um pensamento moral construtivo. Bem, algumas páginas para frente, ele inicia com um tema bastante polêmico. Vamos caracterizar esse tema agora que ele vai tratar de maneira arrojada, vamos trazê-lo para os nossos dias. Hoje, não são poucas as pessoas que dizem que são não imorais, mas amorais. Pessoas que destituíram o preceito moral. Moral, vocês sabem aqui, considerando, é só aqueles, o agrupamento de normas, de regras, de condutas que vão nortear um comportamento diante de uma sociedade, numa época como a nossa. Quando ele fala de moral, ele está falando disso. Então, ele abre o trabalho dele com muitas e muitas páginas com o tema O Homem Amoral. Ele diz que muitas pessoas nos nossos dias dizem que não seguem mais qualquer, não precisam mais ter um código de orientação para a sociedade que lhes diga o que é certo, errado, bom e mal. Não é? Muitos ultrapassaram essa questão, ou acham que ultrapassaram. Então, ele, ao escrever sobre o homem amoral, ele nos mostra que aqui, na realidade, o que está em jogo é uma outra questão. E que este homem amoral, na verdade, é imbuído de uma forte moralidade, torcida, cruzada, despojada de alguns fatores que para ele envelheceram, mas extremamente fluente em outras coisas. Em boa parte dos casos, assim. Vocês às vezes atendem no consultório uma pessoa que diz para você que para ele a fidelidade com os amigos, com a esposa, com o marido, que isso na realidade é uma questão moralista que muito mais faz atrapalhar do que desenvolver a vida. Bom, essa pessoa está nos trazendo um preceito amoral ou ela professa uma moralidade que se norteia pela falta da fidelidade? Essa pessoa, ao dizer isso, é algo específico nessa área da vida dela, com relacionamentos, amigos, esposas, maridos, ou se isso se esparrama, por exemplo, para trabalho, para outras áreas da vida dela, para religiosidade, para outras questões? E seria possível em outras questões? Por exemplo, no consultório nós veríamos uma pessoa que professasse um elemento amoral quanto à religiosidade? Seria possível? Ou toda religiosidade já é em si um elemento moral? Alguns, por exemplo, flexibilizam e constroem morais curiosas, peculiares quanto ao aspecto religioso, na qual eles podem ter qualquer conduta, as mais disparatadas, e Deus as perdoará e as encaminhará para o bem. Enquanto outros fizerem isso, aí Deus mandará um castigo terrível. Estas pessoas seriam amorais quanto a certos aspectos ou teriam um elemento moral torcido desta ordem? Vamos ouvir então aqui o que o Bernard Williams tem a nos propor nessa discussão, que é muito próxima de alguns elementos que encontramos no consultório. Quando no consultório os senhores estiverem lidando com uma situação de certo ou errado, bom ou mal, adequado e inadequado, do ponto de vista de uma época, muitas vezes estarão lidando com essa situação. Às vezes uma menina engravidou e chega no consultório com essa questão: se é correto levar a gravidez adiante ou se é incorreto, se isso é bom, se isso é mal. Talvez alguns identifiquem, não, mas essa é uma questão religiosa. Bem, só que nós somos filósofos. E eu não vou a priori definir se estou lidando com uma questão religiosa, preciso ver o contexto e a pessoa no contexto. Por vezes estamos lidando com uma questão de outra ordem, lá ligada ao tópico 1, como o mundo parece. Por uma pessoa que não tem qualquer preceito religioso, está tratando isso sobre outro prisma, outro encaminhamento. Então, precisaremos ver sobre este outro encaminhamento, às vezes, uma questão de ordem moral no consultório, que pode estar ligada a prejuízos, buscas, emoções e outros elementos mais. Bernard Williams abre este longo tema sobre o homem, a moral, com uma pergunta. A pergunta é: por que eu deveria fazer alguma coisa? Por que existe alguma coisa que eu deveria ou precisaria fazer? Esta pergunta instigante é aquela com a qual ele vai abrir o trabalho. E então ele, após discorrer sobre o tema, ele diz: podemos perguntar primeiro que motivações quem faz essa pergunta tem. Ele é indiferente a considerações morais, mas tem preocupações, objetivos e preferências? Por favor, personifiquem a pergunta, para aí vai ficar mais próximo. Você está diante de uma pessoa que lhe pergunta: por que eu deveria fazer alguma coisa? Por que eu deveria fazer alguma coisa? Você diz: nossa, mas a nossa sociedade, a nossa época, ele te pergunta: e por quê que eu deveria fazer alguma coisa? É esse o postulado que ele coloca de início. Em seguida, ele coloca assim: podemos perguntar então, primeiro, que motivações essa pessoa teria. Ela é indiferente a considerações morais, mas tem preocupações, objetivos e preferências, e de presumir que sejam prazer, poder, ou poderia ser coisas mais excêntricas, como uma paixão por colecionar objetos. Ora, esses fins em si mesmos não vão excluir o reconhecimento da moralidade. Então, vamos voltar aqui e explicar, é importante para os aprofundamentos de hoje. Ele está dizendo que uma pessoa que nos pergunta por que eu deveria fazer alguma coisa, ele diz: essa pessoa, se ela tem preferências, se ela tem urgências na vida dela, se ela tem preocupações, se ela tem questões que a importam, de alguma maneira, ela tem então elementos morais. Ela precisa saber o que é certo e errado, bom e mal, e outras coisas de conduta para lidar com isso que para ela é interessante. Só que ela não vincula nada disso à pergunta que foi feita: por que eu deveria fazer alguma coisa? Ela pode achar que por estar longe, distante uma coisa da outra, não tem nada a ver, não há qualquer relação. Você diz para a pessoa: você deveria ajudar o nosso planeta ecologicamente. A pessoa te diz: por que eu deveria fazer alguma coisa? Como se fosse uma criatura amoral. E o Bernard Williams então coloca: espera aí, vamos examinar essa pessoa. Ela não tem preferências, ela não tem elementos que a importam de alguma forma. Então ele coloca: esses fins em si mesmos não excluem o reconhecimento da moralidade. O que então é preciso excluir para representá-lo como alguém que recusa a moral? Talvez coisas tais como a preocupação com os interesses das outras pessoas, a inclinação para dizer a verdade ou honrar promessas, mesmo quando isso não lhe convém, estar disposto a rejeitar determinados modos de agir por serem injustos ou desonrosos ou egoístas. Esses são alguns dos elementos concretos da moralidade. Talvez tivéssemos de excluir também um aspecto mais formal da moralidade, e mais precisamente aquela disposição da parte dele de recuar e pensar que, se para ele estiver tudo bem com as atitudes morais, certamente também estará tudo bem quando outros agirem contra ele. Pois, se ele estiver preparado para assumir essa postura, teremos dado um passo na direção de dizer que ele não é um homem sem moral, mas um homem com uma moral própria. Observem bem o que ele está colocando. Bernard Williams nos chama a atenção para esse ponto inicial, de pessoas que em determinadas áreas da vida se dizem amorais. E ele vai questionar: será mesmo? Será mesmo? Ou será que elas apenas utilizam um recuo nesses pressupostos exatamente por critérios morais, exatamente porque em outros elementos morais há interesses em andamentos que pedem o esvaziamento em determinadas áreas? Já imaginaram as confusões daqui se conversarmos com nossos colegas da psicologia, da psicanálise, da psiquiatria? Não é? Há nomes para isso. Há códigos patogênicos para deliberação sobre assuntos como esses. Em filosofia clínica, como fazemos? Seria possível que, por exemplo, estivéssemos lidando com áreas estanques dentro de uma estrutura de pensamento? Áreas compartimentadas? Lá no caderno G1, G2, G3, vocês têm exemplos disso. Há estruturas de pensamentos que possuem dentro delas áreas profundamente delineadas sobre a régua, sobre o esquadro, sobre o compasso, não é? Medidas pesadas. Ah, e às vezes todo o restante ao redor é uma grande bagunça, confusão. Isso existe, entre outras coisas. Depois de muito questionar esses elementos, o Bernard Williams coloca que muitas dessas pessoas que se colocam como amorais, ele diz, este homem, que assim muitas vezes se diz assim, ele diz, é um parasita do sistema moral. Ele e sua satisfação não poderiam existir como tais se as outras pessoas não agissem de maneira diferente. Em geral, não pode haver sociedade sem regras morais, e esse sujeito precisa da sociedade. E ele, além disso, tira vantagens pessoais das instituições morais, como a da promessa, a das disposições morais das pessoas à sua volta. Ele não pode negar sua posição parasitária, mas resiste o quanto pode aos indícios da importância disso. Pois se tentarmos dizer a ele, abre aspas, como seria para você se todos se comportassem desta forma? Ele responderá: bem, se todos agissem assim, seria pior, creio eu, embora na verdade eu pudesse me dar melhor que os demais, no caos resultante. Mas o fato é que a maior parte das pessoas não vai agir assim. E se eles chegarem a se aproximar desse comportamento, eu já estarei morto até lá. Nós estamos vivendo no nosso país um momento muito difícil quanto a questões como estas. Muitos políticos presos, condenados a anos e anos de prisão. Alguns desviaram milhões e milhões e flagelaram pessoas sem trabalho, sem remédio, sem condições sanitárias e outras. Se um desses adotasse esse comportamento amoral, no sentido de, em determinadas coisas, agir dessa forma, e você dissesse para ele, como seria para você se agora todos se comportassem como você se comporta? Dessa mesma forma, desviando milhões, não se importando com crianças sem escola, famílias dissolvidas sem comida, sem trabalho. Será que a resposta seria mais ou menos essa? Que seria pior, mas até que todo mundo ficasse assim, ele já teria escapado dessa? Já estaria morto? Bernard Williams coloca que essa é uma das respostas a esse tipo de coisa. E aí ele prossegue dizendo assim, ó, o apelo às consequências de uma universalização imaginária é essencialmente um argumento moral. E o amoralista não é coerentemente afetado por ele. Mais adiante, o Bernard Williams coloca assim: A tentação de ter a si próprio como um sujeito corajoso é particularmente perigosa, uma vez que ela é muito próxima de uma noção moral que traz consigo toda uma cadeia de reflexões caracteristicamente morais. Olhem com quem ele começa a conversar aqui, com os elementos nietzschianos. O Marilyn Williams vai, ele anda numa linha de demarcação filosófica muito, muito difícil de ser caminhada, na qual, ao se afastar dos imperativos kantianos, por exemplo, ele não se aproxima propriamente aos dilemas nietzschianos. E como seria difícil considerarmos um meio caminho entre esses postulados, ele, por vezes, faz elementos sinuosos, nos quais aproximações e afastamentos nos levam a novas reflexões, que provavelmente era o intuito do Bernard Williams ao nos trazer esses elementos morais, que encontramos nos nossos consultórios. Nos nossos consultórios, o que nós temos visto? O que vocês têm visto? Pessoas que, em certos segmentos da vida, adotam imperativos categóricos kantianos. Máximas coercitivas e profundas que, das quais não se afastam de forma alguma. Curiosamente, em outras áreas da vida, são profundamente nietzschianas. Por vezes, constroem mesclas desses elementos que só eles saberiam, se saberiam, explicar. O Bernard Williams vai entrar nessa discussão, vai nos colocar nesses fatores. Talvez aqui esteja parecendo muito difícil, talvez espinhosa a tarefa de entendimento, mas eu vou dizer algumas palavras e acho que isso se tornará mais simples. Olhem, no consultório, quando nós acompanhamos a historicidade de uma pessoa, seus inúmeros desdobramentos e aprofundamentos, por vezes nós encontramos esse percurso que muitas vezes some e quando retorna já é uma outra coisa, de elementos morais para uma pessoa. Por vezes, dependendo do que uma pessoa está vivendo, ela afasta completamente da vida dela e esses elementos que dizem o que é o certo, o que é o errado, o que é o bom, o que é o mal, ou anestesiam ou mascaram esses pressupostos morais. Não raro, algumas delas, até para fazerem um ressarcimento diante de si mesmas do que aconteceu, promovem às vezes moralidades fechadas, bravias para os nossos padrões de época. Vamos seguir com o que o Bernard Williams está colocando aqui. A tentação de ser a si próprio, de ter a si próprio como um sujeito corajoso, é particularmente perigosa, uma vez que ela já é muito próxima de uma noção moral que traz consigo toda uma cadeia de reflexões caracteristicamente morais. O emprego de tal noção por parte deste homem, ele está falando do homem amoral, ou que se diz amoral, trará também uma pressuposição falsa, a saber, que os cidadãos mais apegados à moral seriam amorais se pudessem escapar impunemente, ou se não estivessem demasiadamente assustados, ou se não fossem passivamente condicionados pela sociedade, enfim, se não tivessem inibições. Olhem que linha de argumentação. Então, uma determinada pessoa que professe um tal elemento amoral e se diga corajoso e olhe para os demais dizendo: vocês seguem preceitos morais, ou porque vocês têm medo do castigo, ou porque vocês estão apegados a esses elementos e acham que se fizerem qualquer coisa errada não vão escapar impunemente, ou porque vocês são muito assustados com tudo. De fato, algumas pessoas adotam elementos morais ligados a religiosidades e outros elementos assim, por medo, por susto, por uma necessidade de proteção de muros existenciais que validem certas posições, que lhes deem segurança. Alguns fazem isso, mas universalizar tal questão seria justo, seria razoável, seria plausível? Provavelmente não. Muitas pessoas adotam elementos morais, assim pelo menos é pela leitura clínica, porque possuem uma inclinação para elementos morais, assim como alguns têm o gosto pela estética, pelos elementos sensoriais, há quem também tem uma inclinação existencial para elementos morais. Elas constroem elementos morais, elaboram, desenvolvem uma propensão, independente de castigos, de sustos, de medos. Estamos aqui em outra área. Eu sei que fica curioso eu associar para vocês moral com estética, desta forma como estou fazendo, mas para muitas pessoas é assim que funciona. Eles apreciam a construção de elementos morais. Para eles, a vida tem um outro elemento de transcendência quando eles adotam o que é certo, o que é errado, e por aí se pautam existencialmente. Outros nem vão seguir esse caminho, apenas gostam de tê-los alinhavados. E assim sucessivamente. Ele diz que esses pressupostos que ele acaba de nomear aqui, do homem amoral como elemento apenas ilustrativo, ele diz, são pressupostos absurdos. Isso, ele diz que não se aplica a muitas pessoas. E eis por quê? Dois pontos. As regras e concepções morais mais fundamentais são solidamente interiorizadas durante a criação dos indivíduos, no nível tal que elas não simplesmente desaparecem na ausência de forças policiais ou de vizinhos censores. Essa é uma característica própria daquilo que para eles constitui uma regra moral, em contraposição às exigências ou questões meramente legais das convenções sociais. Os efeitos da educação moral, na verdade, frequentemente podem fazer com que as pessoas queiram agir de maneira abnegada, e ela comumente consegue fazer com que seja ao menos bastante difícil, por razões internas, proceder de maneira reprovável. Mas o Bernard Williams não ignora que tenhamos outras disposições aqui. Vejam quando ele coloca alguns parágrafos depois do que eu vou ler agora. Digamos então que, ao invés disso, que toda motivação moral é produto de influências sociais, ensinamentos, cultura, etc. Sem dúvida, isso é verdade, mas praticamente tudo mais que há num homem é igualmente um produto, incluindo a sua linguagem, seus modos de pensar, seus gostos e mesmo as suas emoções, inclusive a maior parte das inclinações para as quais o amoralista dá grande importância. Mas ele pode dizer, digamos que tudo o que há de complexo, mesmo os desejos, é influenciado e em muitos casos produzido pela cultura e pelo meio. Ainda assim, existem impulsos primordiais, de tipo egoísta, que são a base de todo o resto. Eles constituem o que os homens realmente são. Com isso, nós temos um elemento que ultrapassa a universalização e o fator social. Mesmo que a sociedade diga tal coisa é o elemento moral a ser seguido, alguns ultrapassam esse elemento por suas inclinações internas, por seus elementos morais. Em filosofia clínica, os senhores têm muitos exemplos sobre os desdobramentos disso. Pessoas que, durante a elaboração de vivências delas, mesclam, por exemplo, moral com emoções, mesclam moral com conhecimento, mesclam moral com religiosidade. E às vezes da combinação disso surgem outras coisas muito diferentes daquelas postulados iniciais. Por vezes as emoções ultrapassam o elemento moral, o deixando aquém, flexibilizando o elemento moral. Por vezes não. Por vezes há uma associação tal que o elemento afetivo só poderá ser vivenciado com a concessão de um elemento moral. E as ilustrações vão ao infinito, claro. Bem, quando ele aprofunda essa questão da pessoa que se diz amoral, que diz que não possui o que é certo ou errado, um bom ou mal para determinadas coisas na vida, ele faz uma série de perguntas. Uma série de perguntas. Ele diz assim, ó, seja como for, o amoralista não deveria ficar muito animado. Uma vez que essa admiração, ele fala de outros que olham para uma pessoa assim e podem admirar, podem achar, puxa, como é que ele consegue, não é? Quando todo mundo diz, olha, isso é mal, é errado, e a determinada pessoa vai lá e diz, não, não é mal, não é errado, também não é certo, não há nada disso nessa questão. Quando a sociedade diz, não, há sim. Então ele diz que muitos desses podem, os demais podem admirá-lo, né? Mas ele diz assim, ó, ao menos aqueles que estejam a tal distância que não sejam diretamente ameaçados por ele em seus interesses e afeições. Sim, porque se estiverem perto, vocês já imaginaram, né? Essa admiração vai ter outro jeito. Uma coisa, você, num filme, ele cita aqui, inclusive, filmes que mostram isso, você vê aquele, às vezes, um mocinho do faroeste precisa ser amoral em certas questões, para trabalhar o que está acontecendo lá. Eles, à distância, você pode até admirar isso aí, mas se vai conviver, você verá o quanto difícil isso pode se tornar. E aí ele diz, seja como for, o amoralista não deveria ficar muito animado, uma vez que essa admiração provavelmente não passa de um devaneio, o que não quer dizer que os admiradores seriam como eles se pudessem, já que um devaneio é diferente de um desejo frustrado. Tampouco o admirarão e muito menos o estimarão se não reconhecerem nele traços visivelmente humanos. E isso levanta a questão, será que com o que sobrou do amoralista, depois dessas nossas considerações, ainda podemos considerá-lo um amoralista? Ele se importa com alguém? Existe alguém cujo sofrimento ou desgraça o afetaria? Se respondermos não, parecerá então que acabamos de traçar o perfil de um psicopata. E se ele é um psicopata, a ideia de persuadi-lo para a moralidade é certamente descabida. Mas o fato de ser descabida não pode, por si só, solapar as bases da moralidade ou da racionalidade. Bem, aqui Bernard Williams abre uma brecha. Porque em filosofia clínica nós não consideramos, por exemplo, doença, normalidade, patologia. Não é? Mas modos de ser no mundo, experiências no mundo e tal. E dentro disso, a psicopatia, como ele a descreve aqui, seria sim uma brecha que permite a alguns o critério da amoralidade. E vejam o dilema que o filósofo aqui vai encontrar, uma vez que já não é caracterizado como doença, não é? Podemos ter no consultório pessoas que realmente possuem desde um embotamento nessa área moral até fatores como esgotamento, negação e outros elementos ligados ao critério moral. Não é? Ou plurimoralidades também encontraremos. Na filosofia clínica há espaço, há lugar para manifestações como estas. Aqui eu vou desligar o gravador para podermos conversar um pouco sobre o que vimos até aqui. Prosseguindo após essas longas reflexões que tecemos aqui, várias, não é? E colocamos limites sobre os elementos, exemplificações, ilustrei para vocês com aquela catedral inglesa, Vamos prosseguir. Agora, o Bertrand Williams entra em três grandes áreas que costumam tracionar muito fortemente essas questões. A primeira delas, o subjetivismo. E ele coloca as opiniões usuais do subjetivismo, como ele lida com as questões morais, né? O subjetivismo, aquela postura que vocês conhecem bem da clínica, que a pessoa coloca que o certo, o que é bom é assim para ela, e que para outro é diferente. E aí o Bernard Williams nos chama a atenção, diz, bom, se é assim que vamos considerar um preceito moral, nós já de antemão temos um problema. E um problema, entre vários, que ele vai pontuar. Vamos ver então nas próprias palavras dele, como Bernard Williams, este filósofo que foi professor em Oxford, né? E que tem todos esses trabalhos em torno dos elementos morais, como ele vai colocar isso? Ele diz assim, pode-se replicar que o fato de posturas morais poderem ser tidas como certas ou erradas e que o fato disso ser levado a sério não ajuda, em última análise, a transcender o subjetivismo. Isso mostra não que as posturas morais sejam mais que meras posturas, mas apenas que nos preocupamos com elas, que são importantes para que possamos garantir a homogeneidade de posturas dentro da sociedade. O uso dos termos certo e errado pode ser visto como parte do aparato de um pacto de segurança para marcar aqueles que discordam e assim por diante. Tudo o que temos ainda são as posturas das pessoas diante de diferentes condutas, personalidades, instituições sociais, etc. Mas essa explicação, por sua vez, ainda parece inadequada para dar conta dos fatos e, no mínimo, subestima a complexidade lógica da situação. Em especial, ela não consegue explicar o fato incontestável de que um homem pode experimentar e superar um estado de dúvida moral, que um homem pode, de modo não arbitrário, mudar de ideia em relação a uma questão moral, não simplesmente no âmbito individual, mas num assunto genérico, e com razões para isso. Um homem previamente convencido de que uma atitude permissiva em relação ao aborto, por exemplo, estava errada, poderia mudar sua posição sobre o assunto, e não meramente porque, por exemplo, ele se sentiu isolado num grupo que defende a atitude permissiva. É bem verdade que muitos autores de filosofia moral superestimam até onde as pessoas são levadas pela reflexão, a modificar os seus pontos de vista morais. Esses autores ignoram que muitas vezes as posições são modificadas por fatores tais como o desejo de se conformar a um grupo ou de se distanciar de outro, sendo que os grupos em si mesmos não são escolhidos à luz de razões morais, e sim determinados pela situação e pelas necessidades do indivíduo. Entretanto, mesmo que as atitudes morais possam ser corroboradas ou refutadas por razões, e mesmo que admitam o uso de razões para chegar-se a uma conclusão, mesmo nesse caso, pode-se dizer que essas atividades só são possíveis dentro de uma estrutura constituída por determinados pressupostos. Se as pessoas podem discutir entre si sobre assuntos morais específicos ou sobre questões de princípios, é somente porque existem posturas morais como pano de fundo que não estão em discussão e à luz das quais a discussão prossegue. Para afirmar a mesma coisa de maneira mais enfática, podemos dizer que é somente sobre a aplicação dos princípios morais aceitos que a discussão se dá. Logo, onde há um pano de fundo de concordância moral, não pode haver discussão. Nesse ponto, a postura subjetivista pode reaparecer, agora afirmando que tudo que foi demonstrado Pelas ponderações sobre os debates de ideias, é que a moralidade de um homem ou de uma sociedade é até certo ponto genérica e sistemática, e que as posições genéricas podem se aplicar a casos menos genéricos. Quando saímos da estrutura das atitudes genéricas convencionadas, não há mais nenhuma discussão e tampouco nenhuma maneira de demonstrar que uma posição é certa ou errada. Ou seja, o Bernard Williams vai nos levar agora, com isso, diretamente ao relativismo. Direto, estrada reta para lá. Né? Pelo subjetivismo, a pessoa pode começar com esse posicionamento. Quando ele vai tratar do relativismo, ele faz praticamente um círculo. Né? Entra no subjetivismo, vai direto para o relativismo. Lá, ao balançar todas essas estruturas, ele retorna ao subjetivismo, mas retorna com novas considerações. Olhem como ele coloca. É possível que alguém persuadido pelas concepções subjetivistas deixe de se importar com as questões morais. O que acham os senhores? De fato, olhem, eu vou dar um exemplo para vocês. Durante o estudo da filosofia clínica, a gente trabalha as bases categoriais, ou seja, os fatores objetivos. Contexto que a pessoa, a língua que ela fala, o que ela, a sociedade na qual ela vive, a época, muitos desses fatores objetivos. Muito bem. Quando você, então, a partir daí, via historicidade, considera a estrutura do pensamento dela, imbuída de muitos elementos subjetivistas, alguns se sentem livres, libertos, colocam isso para nós, desde a aula até o consultório, vocês sabem, mas muitos não gostam, se sentem profundamente deslocados, incomodados com essa situação, não aceitam bem. Como assim? Quer dizer, então, que o que eu considero bom ou mal é assim para mim? Só para mim? Para os outros não? Vai ser diferente? Para alguns, essa invenção ou essa descoberta sobre determinadas coisas é penoso demais. Era, construíram suas estruturas, suas vidas, sobre juízos prévios, sobre postulados segundo os quais há verdades universais. E que há o bem para todo mundo, há o mal para todo mundo, há o certo para todo mundo, há o errado para todo mundo. Então, quando se deparam com algo que diz elas não, isso é como você considerou as coisas. Para aquele outro ali, seu vizinho, essas mesmas coisas são diferentes. É um passo muito difícil para algumas pessoas. A singularidade não é um elemento que esteja à disposição de algumas pessoas. Elas não sabem como lidar com isso. Em se tratando de preceitos morais, alguns ficam completamente desorientados. Não sabem como pode haver um aspecto moral que se paute pelo subjetivismo. Como então o bom, o mal, o certo e o errado vai ser diferente para cada um de nós e nós vamos viver juntos? Essa é a questão usual que vai surgir no consultório. A pessoa diz, não, vai haver conflito toda hora, todo tempo. Sim, haverá conflitos muitas vezes, mas também havia quando a base era totalmente objetiva. Só que os conflitos eram de outra ordem, às vezes com grupos, às vezes a própria pessoa que não conseguia acompanhar. Mas a questão não é se há ou não conflito, mas as adequações. Vamos ver um pouco do Bernard Williams sobre os elementos da subjetividade do que concerne aos elementos morais. Ele diz, então, que ele diz que algumas pessoas, sim, elas vão deixar de se importar. Quando elas, você falar para elas, olha, a moral é um elemento subjetivo. O que é bom para você pode não ser para o outro. O que é certo para você pode não ser para o outro. Diz alguns, então, diante disso, segundo Bernard Williams, vamos dizer, então, não me importo mais com nada disso. Ele, vamos ver as palavras dele. Ele diz, um homem que se defronte com alguma monstruosa injustiça política, por exemplo, pode agora não se sentir no direito de protestar contra a situação ou enfrentá-la, porque, como ele mesmo vai dizer, quem sou eu para julgar? Ou são apenas as minhas opiniões contra as deles, ou algo parecido. Onde quer que exista um elo intelectual identificável entre subjetivismo e a indiferença, estará sendo cometido um erro semelhante ao erro relativista. Pois o pensamento em questão será algo como, abre aspas, já que a moral é subjetiva, não se justifica que eu proteste. Se isso for verdade, o erro estará lá, qualquer que seja o caso, quer se esteja afirmando que sendo a moral subjetiva, não se justifica que ninguém faça nada, quer se esteja afirmando que toda força, toda moral é subjetiva, não se justifica especialmente que ele proteste. E agora? Olhem, nós estamos diante de um dos grandes dilemas de clínica, de um dos grandes dilemas filosóficos. Eu sei que vivemos numa época na qual muitos acreditam que pregar a singularidade, pregar a subjetividade, crescer a partir destas bases é o mais indicado. E a própria filosofia clínica, que faz esse serviço da singularidade, da subjetividade, precisa recuar diante disso, porque muitas estruturas de pensamento não caminharão por aí. São refratárias, avessas, infensas a princípios de alteridade pautados nesses elementos. Não vão caminhar de jeito nenhum. Algumas pessoas, se você estiver em interseção com elas, quanto a elementos morais, por exemplo, elas dirão que haja uma moral e que ela seja ou kantiana, no sentido universal, não é? Ou que ela seja profundamente pautada por normas que todos nós devemos cumprir, deste pequeno grupo, por exemplo. E agora? E agora? Quando na estrutura de pensamento de uma pessoa tal, o elemento moral for determinante em relação aos demais, vocês já sabem, a história da humanidade tem muita crônica para nos contar sobre isso. Muita. Não é? E é uma das características do homem da nossa época. Não é em vão que estamos discutindo e conversando sobre moral, sobre filosofia moral. Nos nossos dias, ainda viceja essa questão de que, em muitos casos, em muitos elementos que lidamos, precisamos saber sim o que é o certo e o errado, precisamos saber o que é o bom e o mal, em muitas coisas que vivemos hoje. Em muitas outras, já nos libertamos disso, já ultrapassamos isso. É provável que, se a humanidade conseguir de fato um desenvolvimento tal que transcenda aos elementos de hoje de maneira significativa, moral é uma das coisas sobre as quais não precisaremos mais nos ocupar. Mas por agora sim, por agora vocês mesmos veem nos consultórios, não é? O quanto isso é colocado, não é? Pessoas que chegam para nós e nos dizem: doutor, isso que aconteceu comigo não é justo. Doutor, isso que fizeram comigo não é correto. Ou, de outra maneira, a pessoa coloca: doutor, o que aconteceu me encheu de culpa. Eu não agi bem. São elementos morais que chegam ao consultório e que, em alguns casos, devastam a alma dessa pessoa, pedindo providências clínicas a partir de preceitos morais. Então, se vivemos numa época que isso existe, não é? E somos pesquisadores, vamos enfrentar o problema. Ele então conclui toda essa etapa com o seguinte, ele fala: o subjetivismo mitigado não deixa tudo como estava, mas deixa mais como estava do que podemos ter pensado a princípio. Se o subjetivismo, mesmo mitigado, estiver certo, as coisas com a moralidade não são exatamente como pareciam. Mas podemos alegar que a fraude justifica no máximo um certo ressentimento, não o pânico. Não devemos perder de vista a ideia de obrigações no pensamento moral, das limitações que existem para a invenção de valores. E com isso ele entra então em questões como o bom, o belo, o justo, as funções da bondade e outros. Vamos para a parte final da nossa aula de hoje, que para muitos, aliás, quem se debruçar sobre essas páginas provavelmente se interrogará, entre outras coisas, sobre por que ele colocou ao final esse capítulo que poderia muito bem abrir a obra, que é: de que trata a moralidade? Ele diz: muito se tem escrito sobre isso na tentativa de encontrar critérios para distinguir o campo moral do não moral. Essas recentes discussões são objeto da reflexão de Warnock em seu livro Filosofia da Moral Contemporânea, admiravelmente conciso, lúcido e convincente. Ele, com razão, dá ênfase a este fato extraordinário, que grande parte dessa discussão tem se tratado num vácuo, na busca de um critério que nos dê um meio de distinguir a moral do não moral. Critério talvez vagamente semelhante ao que hoje adotamos, mas ela nunca levanta a questão mais fundamental, nem tampouco se guia por ela. Qual seria, pessoal? Vejam, ele disse aqui sobre o propósito desta distinção, qual a expressiva finalidade de se dividirem as ações, práticas, motivações, razões humanas nesses termos. Olhem que interessante. Na conferência que eu fiz na Universidade Hebraica em Jerusalém, o tema foi divisão dentro lá da matemática simbólica. E falei que dependendo de como você divide um tema, um fator da sua vida, provavelmente você terá de viver com esses balizamentos que você colocou. Se você pega, por exemplo, um sentimento do amor e coloca, mas existe o amor fraterno, existe o amor de trabalho, existe o amor transcendente, existe um quarto e quinto amor, e você colocou essas frações, essas divisões, provavelmente, dependendo de como é a sua estrutura de pensamento, agora você vive com essas marcações aí dentro. Uma pessoa para a qual é, e aqui ele está dizendo que o fundamental para o Warner que é isso, qual é o propósito de dividirmos as coisas dessa maneira, bom e mal, certo e errado. E hoje, na nossa sociedade atual, muitos flexibilizam e dizem, não há só o bom e o mal. Às vezes a mescla, bom e mal juntos, tudo. Nesse curso nós vamos ver hoje, não hoje, nós vamos ver em breve, um dos maiores filósofos da teologia, um homem com reflexões admiráveis, que vai, ele parte, olha como ele abre o livro dele. Ele diz, bom, se Deus é onipotente, é onisciente, se Deus tudo pode, por que permite o mal? É assim que ele abre o livro dele. E trata de uma maneira tão, tão humana, tão a linguagem que ele utiliza, beira Rubem Alves em muitos momentos, e ele vai trazer, entre outras questões, essa também, não é? Por que dividiram as coisas dessa forma? Que quase impede de nós lidarmos com o problema. Pois aqui, no âmbito da moralidade, da moral, Bernard Williams, citando Warnock, também coloca assim: talvez a questão de maior profundidade em tudo isso seja o que nos leva a dividir as coisas dessa forma. Precisa ser dessa forma? Isso não engessa o elemento moral? Ele coloca: uma conclusão a que chega Warnock na sua argumentação é que é seguramente verdadeira que toda e qualquer definição significativa de moral deve envolver referências ao conteúdo dos juízos, práticas, princípios, o que quer que seja, que estejam sendo descritos como moral. Ele acha que com isso nós temos pelo menos uma base de discussão filosófica maior, não é? E não vamos cair em certos reducionismos históricos. Com isso, chegamos ao final do nosso trabalho de hoje. Vou desligar o gravador para que vocês possam colocar dúvidas, considerações, questões finais sobre o trabalho que vimos hoje no curso Filósofos e a Filosofia Clínica.